partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Querido Pai, o nosso desejo nesta oportunidade, Senhor, é ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Vamos abrir a Tua palavra, vamos dar prosseguimento ao estudo que estamos fazendo sobre o livro de Jó, a história deste homem que foi um troféu, foi uma evidência de que o Teu poder é maior do que o poder de Satanás. Um troféu em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua mensagem para nós nesta noite. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos sejam muito bem-vindos. Que bom que você está nos acompanhando também. Não saia daí. Deus tem uma mensagem para você nesta noite. Nos próximos minutos, você pode ter a certeza que Deus pode fazer algo em sua vida, que pode mudar a sua vida permanentemente, para melhor, para muito melhor. Esteja conosco nesta oportunidade para o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos hoje dando prosseguimento ao estudo que estamos fazendo, como eu já mencionei na oração, sobre a história de Jó. Eu, portanto, quero convidar a todos para nos acompanharem. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Os temas que estamos desenvolvendo estão baseados nos capítulos 1 e 2. Primeiro e segundo capítulos do livro de Jó. Já vimos aqui quem era Jó. O texto bíblico começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Temente a Deus e que se desvia do mal. Uma descrição da pessoa de Jó. Houve entre Deus e Satanás, porque a história de Jó nos apresenta o seguinte. A primeira parte do primeiro capítulo nos fala a respeito da pessoa de Jó, nos fala a respeito dos bens de Jó, da família de Jó. Depois a cena é transportada para um concílio onde estavam Deus e os seus anjos. E o texto diz, Satanás estava entre eles. Satanás estava lá sem ter sido convidado, ele era um intruso. E então ocorre um desafio entre Deus e Satanás. Satanás questiona a integridade de Jó. Satanás coloca em jogo a integridade do próprio Deus, porque Satanás insinua que Jó é fiel a Deus, porque Deus o abençoa muito. Em outras palavras, Satanás está insinuando que Deus compra a obediência ou a integridade, a fidelidade de Jó. Então aí surge um questionamento, não apenas a respeito do caráter de Jó, mas sobretudo um questionamento a respeito do caráter de Deus. E aí neste confronto, Deus faz uma pergunta a Satanás e uma breve descrição de Jó, que repete o que já foi dito no início do capítulo. Eu quero convidar você agora, então vamos ler novamente o primeiro verso, depois o verso 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos lá para o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No capítulo 2 e o verso 3 há uma repetição dessa declaração de Deus, porque nós sabemos o que aconteceu. Quando Deus então afirma que Jó é íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ou seja, que Satanás não conseguiu vencer a Jó. Aí Satanás faz o desafio e Deus permite que Satanás venha à terra e destrua os bens de Jó, mate a sua família, provoque as piores desgraças na vida deste homem. E depois de tudo isso, Jó continua fiel e íntegro, mantendo a sua fidelidade diante de Deus. Isso é impressionante. E então no capítulo 2 é retratado um segundo encontro entre Deus e Satanás. E uma vez mais ocorre o desafio. E nesse segundo desafio, Satanás então sugere que, se Deus permite que ele toque no corpo de Jó, na saúde de Jó, Jó vai negar a sua fé diante de Deus. E para a derrota do diabo e para a vitória de Deus, Jó ainda assim permanece fiel a Deus. Mas nesse segundo confronto, Deus novamente diz assim, o verso 3, capítulo 2 e o verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vejam que afirmação esta, que o próprio Deus faz a respeito de Jó. E aqui, nós já mencionamos isso na reunião anterior, Deus apresenta a pessoa de Jó com dois pares de características. Homem íntegro e reto, uma referência ao caráter de Jó. Temente a Deus e que se desvia do mal, uma referência à devoção religiosa de Jó. Nós já estudamos aqui o significado do primeiro par de características, íntegro e reto. E agora a pergunta: o que significa a expressão temente a Deus e que se desvia do mal? Um segundo par de características. A primeira delas, uma referência ao caráter de Jó, íntegro e reto. A segunda, uma referência à religião de Jó. A religião apresentada depois do caráter. Alguém diria, então quer dizer que a religião vem depois do caráter? É menos importante? Não é isso. É porque o caráter é o objetivo final da verdadeira religião. A religião bíblica, a religião de Deus, é aquela que promove o crescimento, o aperfeiçoamento do caráter. Uma pessoa que vive a verdadeira religião com Deus, essa pessoa será transformada em seu caráter. É isso que quer dizer, íntegro e reto. Mas aí Deus continua dizendo: temente a Deus e que se desvia do mal. Uma vez mais, duas características que aparecem juntas: temente a Deus e que se desvia do mal. E são apresentadas numa sequência interessante: da causa para o efeito. Jó se desviava do mal porque ele era temente a Deus. Quando alguém teme a Deus, a causa, a consequência será o quê? Desviar-se do mal. E o que significa exatamente isto? Temer a Deus. O que significa desviar-se do mal? Algumas pessoas pensam que o temor de Deus é medo de Deus. Algumas pessoas pensam que temer a Deus significa ter medo de Deus, e não é isso. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus não é ter medo de Deus. O temor de Deus, em poucas palavras, poderíamos dizer que é reverência para com Deus. É aquele senso da constante presença de Deus. Não é o sentimento do escravo em relação ao seu senhor, o escravo que obedece porque tem medo de ser castigado. Não, é o sentimento do filho em relação ao pai. O filho que respeita o pai, o filho que admira o pai, o filho que ama o pai. E por respeitá-lo, por admirá-lo, por amá-lo, ele lhe obedece. Isto é o temor de Deus. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E esse senso de estar constantemente na presença de Deus, um Deus santo, um Deus de amor, um Deus que quer o melhor para nós, fazia com que Jó se desviasse do mal. O que significa desviar-se do mal? Desviar-se do mal não é uma atitude passiva. Desviar-se do mal não significa simplesmente não praticar o mal. Não. Desviar-se do mal é uma atitude ativa. Desviar-se do mal é a iniciativa de fugir do mal, de evitar o mal. E aqui se aplica muito bem aquela declaração da Bíblia que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso me impressiona, essa declaração é impressionante. Você pode viver de tal maneira que o diabo vai fugir de você. Agora aqui vem uma preocupação. Eu estou falando aqui sobre desviar-se do mal, fugir do mal, evitar o pecado, se afastar da tentação. É esta a atitude que a Bíblia nos orienta a termos. Mas a preocupação é a seguinte: que tendência nós temos de fazer exatamente o contrário? Não é verdade? Nós temos uma tendência de nos aproximarmos do mal. Nós temos uma tendência natural de nos expormos. Quantas vezes nós nos expomos voluntariamente à tentação? Ainda que você não caia na tentação, mas quantas vezes você se expõe desnecessariamente à tentação? E eu quero mostrar para você um aspecto mencionado aqui nessa história de Jó, que nos mostra este exemplo extraordinário do que significa desviar-se do mal. Capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Aí o verso 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que exemplo é este para nós do que significa desviar-se do mal? Veja só, algumas pessoas às vezes insinuam que os filhos de Jó viviam uma vida dissoluta, de festas, de farras. Não há nenhuma evidência bíblica de que era assim. Ao contrário, nós encontramos indícios de que esta era uma família unida, uma família que vivia na presença de Deus. Eles se encontravam na casa de um, na casa do outro, toda a família. Não há nenhuma evidência de que eles tinham praticado algum pecado nessas reuniões, porque Jó diz assim: talvez eles tenham pecado em seu coração. Quer dizer, não havia nada visível de nenhuma atitude pecaminosa. Tudo indicava que essas reuniões que eles tinham eram reuniões sem nenhum problema em relação ao pecado. Mas ainda assim, e aqui vem esta lição para nós, este exemplo para nós: Jó, só em pensar na possibilidade de haver pecado, ele já tomava providências para resolver. Você percebe o gesto, a atitude de Jó? Porque dizia, como é que diz aí, final do verso 5, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó pensava assim: talvez seja pecado, então deixa eu resolver. E nós temos a tendência de pensar assim: talvez não seja pecado, então deixa eu fazer. Percebe a diferença? Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, quando Jó pensava na possibilidade de haver pecado, ele já agia ativamente para evitar aquela situação. Jó não se aproximava. Eu fico muito preocupado quando às vezes pessoas me procuram como pastor, jovens, com perguntas do tipo assim: pastor, é pecado ir para tal lugar? É pecado fazer isso, é pecado usar aquilo outro. Pessoas que estão querendo saber o seguinte: onde é que está o pecado? Querem saber se é pecado. E parece que o sentimento é assim: eu quero saber onde começa o pecado, para eu me aproximar o máximo possível. Onde é que está a linha do pode e do não pode? Que tendência que muitos cristãos têm de viver a sua religião dessa forma. Onde é que está a linha divisória? Até onde pode e a partir de onde não pode? Porque eu não quero pecar, mas eu quero ir até o limite. Eu quero ir até o limite. E é nesse processo que muitos entram no que nós podemos chamar de o terreno encantado de Satanás. E de acordo com o título do tema de hoje, né? É aí onde mora o perigo, o terreno encantado de Satanás. O que é o terreno encantado de Satanás? Eu vou tentar ilustrar aqui com esse espaço que eu tenho aqui no... Imagine, desse lado aqui está a luz de Deus. Aqui é a luz. Estando aqui, você está na luz, na presença de Deus, uma vida com Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida sem pecado. Sem pecado, que eu digo, é assim, com vitória sobre o pecado. Não é uma vida de perfeição, porque isso só será atingido quando Jesus voltar e transformar definitivamente. Mas uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida consagrada a Deus. Aqui está a luz. Lá do outro lado, aqui estão as trevas. Agora vejam, existe um caminho a ser percorrido entre a luz e as trevas. Ninguém quer sair da luz para ir para as trevas. Ninguém, nenhum cristão quer. Ninguém aqui quer isso. Você que está acompanhando aí, você também não quer. Você quer viver na luz. Eu sei disso. A questão é a seguinte. É que, como eu disse, existe um percurso entre a luz e as trevas. E é neste percurso que Satanás atua. As trevas não atraem você. As trevas não são atrativas. Ninguém quer ir para as trevas. Então, Satanás, ele não atua na sua vida aqui, nas trevas. Sabe onde é que ele atua? Ele atua nessa zona intermediária. É a zona da penumbra. Não é completamente luz, mas também não são completas trevas. É a penumbra. É o que se pode chamar de a área cinzenta. E sabe qual é o grande perigo de viver nesta área cinzenta para a qual Satanás se esforça tanto em levar cada um de nós? O perigo é o seguinte: como eu já disse, ninguém sai da luz para as trevas em um só passo. Não. São vários passos que levam para lá. E é aqui que se torna, é aqui onde mora o perigo. Porque a pessoa pensa assim: bem, eu vou dar só um passo. O único problema do segundo passo qual é? É que o segundo passo acaba levando você a quê? Ao terceiro passo. E assim você vai entrando nesta penumbra, nesta área cinzenta. E sabe qual é o grande problema? A questão aqui não é pecado ou não é pecado. A questão aqui é a seguinte: à medida que você avança pela penumbra, à medida que você avança nesta área duvidosa, pequenos passos, pequenas concessões, pequenos desvios, não foi pecado, foi um desviozinho, você começa a perder o discernimento do que... Deixa eu explicar melhor. Você começa a perder o discernimento de onde é o ponto onde deixa de ser aprovado por Deus e passa a ser pecado. Você perde o discernimento. À medida que se avança para essa área cinzenta, para esta área de penumbra, você perde esta noção clara de qual é o caminho de Deus e onde é que você está fora do caminho de Deus. E sabe o que acontece? É aí que Satanás pega você. É nesta área cinzenta. É aí onde mora o perigo. Aí Deus diria: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e o quê? E que se desvia do mal. Desviar-se do mal significa manter-se dentro dos parâmetros da vontade revelada de Deus. Desviar-se do mal significa não dar nem o primeiro passo. Desviar-se do mal é esta atitude de não ficar querendo saber, é pecado? A partir de quando é pecado? A partir de que ponto? Não. Jó, só em pensar na possibilidade de ser pecado, ele fugia. E muitos de nós, só em pensar na possibilidade de não ser pecado, se aproximam. E aí entram no terreno encantado de Satanás. Por isso Deus tinha tanta confiança em erguer Jó em sua mão e apresentar diante do próprio diabo e dizer assim: observaste o meu servo Jó, este é vitorioso. E uma das virtudes que Deus ressalta na vitória que Jó teve sobre Satanás foi esta: é um homem que se desvia do mal. E a Bíblia continua insistindo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A ordem de Deus é: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos atrás de ti, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. É assim a nossa vida. O que Deus quer é que você ande no caminho reto, sem desvios. Esses pequenos desvios são o terreno encantado de Satanás. Não fique perguntando até onde eu posso ir sem pecar. Não, faça como Jó. Só em pensar na possibilidade de ser pecado, fuja, resista. Os pequenos desvios. Você não quer ser derrotado pelo pecado? Você não quer ser derrotado pelo diabo? Então por que você se aproxima dele? Então por que você permite concessões? Por que você permite aproximações do pecado? É quando você permite essas aproximações que você se torna vulnerável, e é aí que o diabo obtém a vitória sobre você. Você conhece a história daquele jovem cristão que vai para a universidade cheio de sonhos, e para passar no vestibular, ele fez um plano com Deus, um pacto com Deus, para pedir a bênção de Deus que o ajudasse, que lhe desse sabedoria. E ele entra na faculdade, os desafios agora dos pensamentos seculares, das filosofias seculares, do evolucionismo, das influências mundanas à sua volta, mas ele tem um propósito firme com Deus. O propósito de ser uma luz brilhando em meio às trevas. Você conhece alguma história assim? Eu conheço muitas. Jovens da minha igreja, que vão com as melhores intenções, se colocam nas mãos de Deus para ser uma luz lá no, em meio às trevas. Mas o tempo passa. E aí um dia vem um convite para uma festa. A princípio ele não vai, porque ele quer dar o exemplo. Mas chega um momento que, com a convivência, com as amizades, com as influências, ele pensa assim: qual é o problema de eu ir? Eu não vou participar de nada, eu não vou pecar. É porque se eu me isolar tanto assim, eu não vou poder influenciá-los. Eu quero falar de Jesus para os meus amigos. Então eu vou. Eu não vou fazer nada de errado lá, mas eu vou. Eu não vou pecar, mas eu vou. Eu vou me aproximar um pouco. Quem sabe assim eu vou ter até mais influência sobre eles. E realmente é pecado? Não, não é pecado. Mas é o quê? É um primeiro passo. E qual é o problema do primeiro passo? É que depois do primeiro passo vem o quê? A possibilidade e a probabilidade de um segundo passo. E qual é o problema do segundo passo? A probabilidade de um terceiro passo. E eu acho que todos nós aqui conhecemos alguns exemplos de jovens cristãos que começam uma fase da vida com tantos propósitos santos diante de Deus e acabam se desvirtuando completamente, porque deram o primeiro passo no terreno encantado de Satanás. Coisas extraordinárias que Deus poderia fazer na vida de um jovem e através desse jovem para alcançar outros que não tiveram oportunidade, quem sabe, de conhecer a luz do Evangelho. E Deus quer alcançar a todos esses. Mas porque ele deu, fez uma concessão. Quem sabe depois um pequeno desvio. E aí acabou entrando no terreno encantado de Satanás. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você conhece a história daquele empresário, daquele profissional cristão, que aí começou os seus negócios e fez um propósito com Deus, fez uma sociedade com Deus, um propósito de fidelidade para com Deus, uma sociedade em seus negócios, ser fiel a Deus, ser honesto, ser correto em tudo, ser fiel em relação ao sustento da igreja, ao auxílio a obras sociais. Ele entra com o melhor propósito nesse novo empreendimento, com a bênção de Deus e com a aprovação de Deus. Mas aí, à medida que os negócios vão prosseguindo, aí vem o quê? Vem uma nota fiscal que não deveria ser daquele jeito, vem um negócio que não deveria ser exatamente... Pequenos desvios. Não, mas não é pecado. Espera aí, todo mundo faz isso. Ah, mas se eu não fizer, eu vou perder o que tenho. E se você analisar, pode até ser que não, realmente não parece pecado. Pequenas concessões, pequenos desvios, que são o primeiro passo, são o que depois? O segundo passo, o terceiro passo. E aí, quando entra na zona da penumbra, na área cinzenta, acaba se perdendo o discernimento do que é certo e do que é errado. O certo já não parece tão diferente do errado. O honesto já não parece tão diferente do desonesto. E aí se encontram explicações justificativas de toda forma para não se seguir estritamente a vontade revelada de Deus. E é aí onde mora o perigo. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu não sei se eu preciso dar mais exemplos, mas eu queria tanto que você despertasse para este perigo que é de viver nesta área cinzenta, as pequenas aproximações, né? As pequenas concessões, o terreno perigoso, uma ameaça para a vida de muitos cristãos sinceros tem sido a internet, que pode ser um instrumento e tem sido um instrumento de conhecimento, de comunicação extraordinário. Mas a internet oferece duas coisas que podem criar condições perigosas. A internet oferece privacidade e anonimato. E hoje estudos demonstram que uma das principais razões, e em alguns países a principal razão de conflitos familiares e de divórcios, tem sido o chamado sexo virtual, o adultério virtual. Uma pequena concessão, uma imagem que, não, isso aqui não é de Deus, mas espera aí, eu vou só dar uma olhadinha. Uma visita a um site que você sabe que, mas você está sozinho, e outra, você tem privacidade. E aí se começam pequenas concessões, pequenos passos, e tem se demonstrado a ruína da vida cristã de muitas pessoas. Tem se demonstrado a ruína do casamento e da família de muitas pessoas. Porque inadvertidamente entram no terreno encantado de Satanás. Uma concessão, um pequeno desvio, e assim se vai entrando nesta zona perigosa. Ninguém é tão forte e resistente que possa com segurança permanecer por muito tempo na penumbra, nessas áreas cinzentas, nessas áreas duvidosas. Pecado não é, até onde eu posso ir, é só um pouquinho, é só um passo, é só uma aproximação. Este é o caminho da ruína espiritual, fuja dele. E eu repito o texto que eu já mencionei aqui duas vezes: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A possibilidade de se viver uma vida que seja tão forte diante de Deus que o próprio diabo tenha medo de você. Esta é uma possibilidade na vida de cada cristão. Mas isso só acontece quando? Quando você se desvia do mal, quando você resiste ao diabo. E quando você resiste ao diabo, ele vai fugir. É ele que vai ter medo. Recentemente eu li uma história que diz que um pregador chegou diante da igreja, um pastor foi fazer uma pregação, e ali na sua pregação ele fez uma declaração. Ele disse assim: eu não tenho medo do diabo. E com isso ele pensava que iria impressionar os seus ouvintes. E quando ele fez a declaração: eu não tenho medo do diabo, alguém lá no fundo da igreja levantou a mão e disse: pastor, se o senhor não tem medo do diabo, isso não importa, isso não é importante. O importante é se o diabo tem medo do Senhor. Eu quero ler duas declarações aqui. Uma está no livro Desejado de Todas as Nações, página 131. A declaração diz assim: Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso, o nome do Senhor. Que coisa extraordinária! Satanás treme e foge diante de quem? Da mais débil alma, o mais fraquinho dos cristãos. Você às vezes se sente fraco, derrotado, mas eu tenho certeza que você não é o mais fraco, você não é a mais débil alma. Mas mesmo que fosse, mesmo que seja, Satanás treme e foge quando você se refugia no nome poderoso do Senhor Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não ande na zona cinzenta. Não saia da luz para a penumbra. Aí você não tem resistência, aí você perde o discernimento entre o certo e o errado. Esta é a zona perigosa. A outra declaração está no livro O Grande Conflito, página 530. Diz assim: Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Que coisa extraordinária. Então, quando lhe vem aquele pensamento: ah, eu não vou ter, eu nunca vou conseguir vencer este pecado, esta tentação, eu nunca vou ter forças para isso. O problema não está se você tem forças ou se não tem. A questão é: do lado de quem você está? Se você se refugia no nome poderoso do Senhor Jesus, você será tão poderoso nas mãos de Deus, tão vitorioso, que o diabo vai tremer na sua presença. Será que você pode discernir esta realidade? O que eu quero dizer para você é o seguinte: que quando você se aproxima da luz do Senhor Jesus, ele lhe faz um instrumento poderoso. Quando você se aproxima, se coloca nos braços de Jesus, ele coloca você na luz do Senhor, longe das trevas. E quando você está na luz do Senhor, você tem a vitória. A vitória está aqui, ao lado de Cristo. Não dê nenhum passo. Não faça nenhuma concessão. E eu me sinto motivado a uma vez mais conclamar os jovens da minha igreja: cuidado com os pequenos desvios. Cuidado com as pequenas concessões. Aquelas coisinhas que não é pecado. Isso aqui não é pecado. Não é pecado, mas é o quê? É um primeiro passo. Cuidado. Você tem que fazer como fez José no Egito, como fez Daniel. Sem concessões. Ah, mas vão achar que eu sou extremista. Se for para ficar ao lado de Cristo, que achem o que acharem. E saiba que lhe criticam, seus amigos: ah, que é isso, você é um fanático. Esses mesmos são os que mais lhe admiram. E muitos de vocês já perceberam que esses mesmos que acham que você é o crentinho da turma, que você é o santarrão da turma, que você é o fanático da turma, esses mesmos, quando entram numa crise e precisam de ajuda, é a você que eles buscam. É ou não é? É. Mas isso acontece quando você permanece na luz de Deus. Então eu quero repetir para os meus queridos jovens: observaste o meu servo Jó, está dizendo Deus, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu quero terminar dizendo o seguinte: você não pode imaginar as vitórias que Deus tem para a sua vida quando você se coloca ao lado dele, quando você se coloca na luz. Você não pode imaginar a vitória que Deus tem, as vitórias que Deus tem preparadas para você quando você resiste ao diabo. Mas você pode pensar: ah, pastor, mas eu sou tão fraco, eu tenho tendências pecaminosas, eu tenho vícios, como é que eu vou resistir ao diabo? Faça a sua parte, se aproxime de Deus. É quando você se aproxima de Deus que ele começa uma transformação na sua vida, que ele começa a burilar as coisas, que ele começa a tirar o lixo, que ele começa a fazer uma limpeza. Mas esse é um processo que acontece à medida que você se aproxima da luz, do braço poderoso de Jesus Cristo. Então, se você está vivendo uma vida cheia de derrotas, se você está sofrendo por um vício, por uma dificuldade, algo na sua vida que você não consegue dominar, e você sabe que isso está lhe prejudicando, e você não tem forças, talvez você esteja se sentindo a mais débil alma, talvez você esteja se sentindo a pessoa mais fraca, mais arrasada do mundo. Neste momento, Deus quer transformar a sua vida. Coloque-se ao lado de Deus. Permita que Deus faça as coisas maravilhosas que Ele pode e quer fazer na sua vida. Deus só quer uma chance. Ele só quer que você dê a oportunidade de Ele entrar no seu coração e fazer a transformação que você está precisando que aconteça na sua vida. Por que você não diz ao Senhor neste momento: Senhor Deus, entra no meu coração, eu quero viver na tua luz, eu quero ser também como foi Jó, um homem íntegro e reto, uma mulher íntegra e reta, um jovem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Existe alguém aqui esta noite que está talvez vivendo nesta zona da penumbra, e ao ouvir esta mensagem você está reconhecendo que você não está completamente na luz de Deus, você está reconhecendo que tem dado passos nesta área duvidosa? Tem alguém aqui nesta noite que está vivendo essa experiência? Eu quero convidar você a tomar uma decisão nesse momento. Eu quero convidar você a tomar a decisão de dizer assim: Senhor Deus, eu não quero permanecer nesta zona de perigo. Senhor, ajuda. Eu quero permanecer na tua luz. Eu quero viver uma vida íntegra, reta, ao teu lado, custe o que custar. Senhor, eu quero poder para acabar com esses desvios, essas concessões. Ajuda-me, Senhor, a viver completamente na tua luz. Você aceita esse convite a dizer isso a Deus nessa noite? Se você aceita, eu quero fazer uma oração. Mas saiba, Deus vai responder a esta oração. Não é por causa da pessoa que vai orar, não. É por causa da decisão que você está tomando. A Melissa vai cantar um hino. E enquanto a Melissa canta, você que quer tomar essa decisão de viver completamente na luz do Senhor Jesus, eu quero convidar que você se levante do lugar onde está. Um gesto simples. E venha aqui à frente. Com isso, você está dando um passo na direção da luz do Senhor Jesus. Aproveite você também que está aí. Você não pode vir aqui à frente porque você está nos acompanhando pela televisão. Mas você também pode tomar uma decisão ao lado de Deus nesta noite, ao lado do Senhor Jesus. Vamos ouvir essa canção. E enquanto a Melissa canta, levante do lugar onde você está e venha aqui à frente.
Sei que mesmo assim rejeito teu amor.
Primeira coisa que eu quero dizer é cumprimentar vocês pela decisão que acabam de tomar. Eu não sei o que vai em cada coração aqui, absolutamente não sei, mas Deus sabe o tamanho e o significado dessa decisão que vocês estão tomando ao terem vindo à frente. É possível que haja pessoas aqui que estavam vivendo momentos muito perigosos na sua vida cristã, e graças a Deus você tomou a decisão de voltar para a luz do Senhor Jesus, sair da penumbra, viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus e se desviando do mal. Deus vai fortalecer você para que você permaneça nesse caminho maravilhoso, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque este é o caminho, andai nele. Você também tomou a sua decisão? Eu não sei em que circunstâncias você está vivendo, eu não sei nem em que circunstâncias você está acompanhando esse programa aqui, mas de alguma maneira Deus colocou você aí neste momento para ouvir esta mensagem. Deus quer mudar a sua vida também. Tome a sua decisão ao lado de Jesus. Dê uma chance para Deus. Permita que Deus entre na sua vida e transforme. Não permita que os preconceitos, que enfim, tantas coisas interfiram, que você tenha uma vida melhor nas mãos de Deus. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver que esta é a única possibilidade de ser feliz aqui neste mundo. E com a grande vantagem, depois deste mundo, teremos um mundo por toda a eternidade para viver na presença de Deus. É isso que Deus está oferecendo para você e para cada um de nós que aqui estamos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos também onde você está e nos acompanhe nesta oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque em Ti há poder para vencer o pecado, vencer as tentações e vencer o diabo. Obrigado, Senhor, porque quando estamos na luz, As trevas não têm nenhum poder sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na Tua luz. Que esta seja a experiência de cada um de nós, especialmente esse, Senhor, que vieram aqui à frente. Reconhecendo que estavam vivendo num momento ou numa fase perigosa da sua vida cristã. Quem sabe alguns deles estavam fazendo concessões, vivendo na penumbra, nesta área duvidosa. Mas, Senhor, louvamos ao Teu nome pela decisão que tomaram de voltarem para a luz do céu, a luz do Senhor Jesus. Senhor Deus, alcança este nosso amigo, esta nossa amiga que está nos acompanhando pela televisão nesse momento. Que o Teu Espírito visite este coração agora, Senhor. Tu sabes o que essa pessoa está precisando em sua vida. Derrama, Senhor, a Tua bênção, o Teu poder. Aceita, Senhor Deus, a decisão que essa pessoa está tomando agora de abrir o coração para que Jesus entre nele. Abençoa este lar, abençoa esta família. Senhor, exerce, Senhor, o Teu poder através da Tua palavra na vida de cada um de nós. Em nome e por amor de Jesus, nós Te oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor.
Você ouviu Palavra Viva.